Polícia faz operação contra facções criminosas responsáveis por confrontos que já deixaram ao menos 6 mortos nesse mês em Porto Alegre.
Bombeiros combatem incêndios de grandes proporções em 2 madeireiras no estado.
Profissionais de saúde podem receber doses bivalentes da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje na capital.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Maikio Guimarães.
Muito bom dia, agora são 8 horas e 1 minuto.
A temperatura é de 23 graus na capital.
A Polícia Civil faz operação contra facções criminosas responsáveis por uma guerra que já deixou ao menos 6 mortos na zona norte de Porto Alegre somente nesse mês. O repórter Cid Martins acompanha e tem os detalhes.
50 policiais civis e militares cumpriram 5 mandados de busca, agora há pouco, em depósitos de armas e drogas nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta, onde estão ocorrendo os homicídios desde o início do mês, e ainda no Jardim Leopoldina. 4 armas e 2 tijolos de maconha foram apreendidos. Um detento usando tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante porque guardava 2 dessas armas em um cofre, além de estar com as drogas. Ele chegou a engatilhar uma pistola quando a polícia invadiu o local, mas desistiu de reagir ao perceber que se tratava de agentes e não de integrantes de facção rival. Uma pistola também foi apreendida com outro homem preso em flagrante. A guerra do tráfico na região já deixou 6 pessoas mortas, a maioria no início da semana passada, quando houve inclusive um triplo homicídio no Rubem Berta. Além disso, 2 homens foram presos com um refém e o caso é investigado como tentativa de assassinato.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas, 23 em Rio Grande e 21 em Passo Fundo. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
A terça-feira apresenta nebulosidade variável, a terça-feira apresenta pancadas de chuva espalhadas pelo estado. Em algumas áreas agora pela manhã, no período da tarde atingindo uma parte maior do estado, em geral de intensidade não muito forte, mas em alguns pontos aí pelo interior o volume de chuva pode ser bastante expressivo. E a expectativa é de que a gente mantenha essas pancadas de chuva nos próximos dias aqui no estado.
Geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Os bombeiros combatem 2 incêndios de grandes proporções em madeireiras no estado. Uma delas fica no Vale do Caí e a outra nas Missões. O repórter Gustavo Gosten tem as informações.
Ambos os incêndios começaram quase na mesma hora, por volta das 13h30 da manhã. Em Montenegro, a madeireira fica bem às margens da BR-386, quilômetro 411, na localidade de Vendinha. Na frente funciona a loja e atrás um grande galpão onde ficavam as madeiras e que foi a parte mais atingida. O fogo chegou a atingir uma casa nas imediações. Já em São Luís Gonzaga, a madeireira ficou totalmente destruída, ficava na rua Doutor Bento Soeiro de Souza, bem no centro da cidade, próxima ao quartel dos bombeiros. Em ambos os incêndios, não houve feridos e equipes permanecem nos respectivos locais realizando o rescaldo.
Trânsito.
Tudo parado na chegada a Porto Alegre agora pela Freeway Castelo Branco, desde a Arena do Grêmio até a Estação São Pedro. Há relatos de carro estragado, ainda não confirmado pela IPTC, mas o trânsito está acima do normal para o horário. Na BR-116 em Canoas, ainda há reflexo de um acidente entre carro e moto com danos materiais desde a Avenida Boqueirão até a Estação Fátima. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os carros já foram recolhidos, mas ainda há um reflexo bastante significativo. No Vale do Paranhana, na RS-239, tem acidente no quilômetro 33, em Sapiranga, com a colisão frontal entre 2 carros, no sentido de quem vai a Taquara, apenas uma pista bloqueada, mas com bastante retenção. Com as informações do trânsito, Guilherme Milma.
Uma mulher morreu atropelada por uma carreta na BR-290 em Arroio dos Ratos na noite de ontem. A vítima, de aproximadamente 20 anos, não teve o nome divulgado. A carreta tinha placas de Novo Hamburgo e seguia em direção à capital. O motorista prestou socorro e não estava alcoolizado.
2 pessoas ficaram feridas após a caminhonete de uma empresa que presta serviços à CE Equatorial colidir com a cerca de uma fábrica de brinquedos no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Porto Alegre. O acidente aconteceu nessa madrugada na estrada João Antônio da Silveira. Após a colisão, um poste com refletor foi derrubado. Ainda nesta edição, segundo dia de júri de Leandro Boldrini, ouvirá testemunhas de acusação.
Zona Norte registra quase 70% dos casos de roubos de veículos em Porto Alegre.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Será retomado daqui a pouco o júri de Leandro Boldrini, acusado de ser o mandante da morte do filho, o menino Bernardo, em 2014. De Três Passos, o repórter Lucas Abate acompanha.
A primeira a depor neste segundo dia de julgamento será a delegada regional na época do crime, Cristiane de Moura Brax. Existe ainda a expectativa de ouvir outras testemunhas de acusação e defesa nesta sessão. No primeiro dia de julgamento, apenas um depoimento, da delegada Caroline Bamberg Machado. Ela falou por cerca de 6 horas. Neste julgamento, o debate gira em torno do envolvimento do réu no caso. O Ministério Público diz que o médico mandou matar o filho, enquanto a defesa sustenta que ele apenas falhou como pai. O júri deve se estender pelo menos até amanhã.
A Zona Norte de Porto Alegre concentra quase 70% dos roubos de veículos na cidade. Dos 1.708 casos registrados em 2022, 1.192 ocorreram nessa área. Em 2018, foram roubados, em média, 22 veículos por dia na capital. No ano passado, a média caiu para 4. Um dos motivos para a Zona Norte ser um dos locais com maior número de registros é a localização geográfica, com fácil acesso a outros municípios da região metropolitana. Agora em Porto Alegre, temperatura de 23 graus, 8 horas, 7 minutos.
Serviço.
O programa Universidade para Todos divulga nesta terça-feira o resultado da segunda chamada dos estudantes pré-selecionados. Para conferir o resultado, o candidato deve acessar o site do ProUni. Os aprovados nesta etapa terão até 30 de março para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição e garantir a bolsa. O resultado da segunda chamada será divulgado em 21 de março.
Autoridades norte-americanas estão em alerta após o ex-presidente Donald Trump afirmar que será preso hoje e convocar protestos pelo país. Policiais de Nova York fizeram reuniões para formular um esquema de segurança caso a acusação criminal realmente ocorra, incluindo a segurança do tribunal e o potencial de manifestações a favor e contra o ex-presidente. A suposta prisão está relacionada à investigação de um esquema de suborno envolvendo Trump e uma atriz pornô.
A Polícia Federal prendeu ontem o doleiro Alberto Youssef, responsável por uma das principais delações premiadas da Operação Lava Jato, já extinta. Ele foi detido em casa em Itapoá, no norte de Santa Catarina. A audiência de custódia deve ser realizada hoje por videoconferência. A decisão foi tomada dentro de um processo iniciado pela Receita Federal por crime tributário. Segundo o magistrado, Youssef não devolveu todos os valores de que se beneficiou ilicitamente e deixou de informar a Justiça Federal dados atualizados sobre seu endereço.
Boa notícia.
Profissionais da área da saúde também podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir de hoje na capital. As doses também já estão disponíveis para gestantes, mães de recém-nascidos, pessoas acima de 60 anos e imunocomprometidos com 12 anos ou mais. O atendimento ocorre em 33 locais. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que temporariamente não está ocorrendo vacinação no shopping João Pessoa. A população deve se dirigir à unidade de saúde modelo. A lista completa de locais está em GZH. Em instantes, loja Americanas apresenta plano de recuperação judicial com aporte de 10 bilhões de reais.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje a reunião para decidir sobre a taxa básica de juros. Este será o segundo encontro do Copom após a posse do presidente Lula e ocorrerá em meio a pressões para a redução da taxa. O encontro continua amanhã, quando a decisão será anunciada. A última vez que o Copom se reuniu foi em fevereiro, quando decidiu pela manutenção da taxa em 13,75% ao ano. Desde que assumiu, Lula tem criticado os juros elevados Estados e o Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto.
A Americanas entregou o plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A etapa faz parte do processo iniciado em 19 de janeiro, quando a empresa admitiu ter 43 bilhões de reais em dívidas com 16 mil credores. O plano foi apresentado no limite do prazo estabelecido pela Justiça e inclui um aporte de 10 bilhões de reais feito pelo trio de acionistas de referência da empresa.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.